E foi lançada nesta quarta-feira a campanha da Fraternidade 2016. Daqui a pouquinho você vai ouvir uma reportagem sobre o lançamento da campanha. O foco este ano é o saneamento básico. E para falar sobre o saneamento básico em Maringá, nós convidamos para vir aqui ao estúdio da CBN o secretário de Saneamento Básico de Maringá, José Miguel Grilo, que está aqui no estúdio. Olá, secretário. Boa tarde. Obrigada por vir.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes desta emissora, que é, sem dúvida alguma, uma voz de toda a comunidade com relação aos problemas, à busca de soluções, e é isso que nós vamos tentar encontrar aqui nesse espaço que você nos concedeu.
Ah, então primeiro eu gostaria que o senhor explicasse para a gente exatamente o que trata a Secretaria de Saneamento Básico, em que a Secretaria trabalha basicamente?
Ela foi constituída no início do governo Pupim justamente para trabalhar a questão do esgoto sanitário, dos convênios com a Sanepar, a coleta seletiva, a expansão da coleta, a agregação das cooperativas de catadores, de recicláveis, que isso aí é saneamento básico em um local só, a busca de parceiros da iniciativa privada, de sindicatos, de confederações, no sentido de que Maringá conseguisse sair daquela área em que não era politicamente correto como uma cidade sustentável na questão da reciclagem. Então, hoje nós estamos tentando encontrar a solução, estamos quase no final da solução conjunta com as cooperativas de catadores, com o aumento da coleta seletiva e também tentando fechar com quase 98% de saneamento na questão do esgoto sanitário em Maringá. O governo Pupim pegou a prefeitura em 2012, 2013, com 94% de rede de esgoto. Ele tenta esses 4% nos 4 anos dele, que seria um marco, porque seria a primeira cidade do Brasil em rede de esgoto. Em água nós somos também, estamos entre as primeiras, porque nós temos 100% da água de Maringá tratada. Não existe mais o poço para você coletar a água, e sim a água tratada em 100% dos domicílios. E vamos tentar chegar ao fim do governo do Roberto Pupim com pelo menos 20% do rejeito doméstico, ou seja, do lixo doméstico, separado para que as cooperativas consigam reciclar.
Bom, mas a rede de esgoto não é a Sanepar? Como é que é essa parceria?
A rede de água é da Sanepar e a rede de esgoto é afeta a Sanepar, mas ela trabalha em convênio conosco e com a Secretaria de Obras de Maringá nos convênios para a expansão. Nós já temos 3 bairros agora em plena expansão, que é o Andrade, o Pássaros e o Alvorada 3, e vamos partir agora para esse ano com um convênio que o prefeito Pupim assina com mais 9 bairros, principalmente na região norte de Maringá.
Então quer dizer que são esses bairros que então representam esses 4% que a cidade ainda não tem de rede de esgoto? Quanto que a cidade tem de rede de esgoto?
Ela tem 96% hoje.
96%. Então,
ela chega a 96% e a demanda na região norte, naquela região, no conjunto Requião, aquela região bem alta ali do platô que liga a bacia hidrográfica de Sarandi, é uma região carente ainda, mas que a Sanepar e nós estamos avançando, porque é um desejo, inclusive, de que até o final do governo do Pupim a gente tenha até a inauguração daquele sistema que é a rede de esgoto sendo jogada através de uma estação de recalque para a estação do Alvorada. Então, a cidade está sendo vista de uma maneira bem diferenciada pela Sanepar, para que Maringá seja o exemplo paranaense nesse universo de cidades brasileiras que ainda não conseguiram fechar os 100% da rede de esgoto.
Uma das ações da Igreja Católica durante essa campanha da fraternidade vai ser ir a campo mesmo, conversar com os fiéis para saber se eles estão ligados à rede de esgoto. Porque a rede de esgoto, a Sanepar faz a rede de esgoto, mas depende do dono da casa fazer a ligação, é isso?
Sim.
Aí a prefeitura tem ideia, conhece, sabe como é que está essa situação, se os moradores estão ligados mesmo à rede de esgoto?
E a CNBB tem razão com relação a isso. Nós temos milhões de domicílios no Brasil que têm a rede de esgoto passando em frente e o cidadão acaba por um custo de R$ 500 a R$ 1.000 ou até menos, tendo a preguiça entre aspas, né, de fazer a ligação, porque quando ele fizer a ligação, ele tem que pagar 80% a mais. E às vezes ele quer economizar isso. O pessoal às vezes equivocadamente fala, não, eu estou pagando R$40 de água ou 50, e se eu fizer a ligação e avisar a Sanepar, eu vou ter que pagar 80, porque eu vou ter que pagar os 80% afeto ao esgotamento sanitário, porque tudo tem custo. Então ele acaba prejudicando todo o sistema, e você sabe, e a população também sabe disso. A cada R$1 que você investe em esgoto sanitário, você economiza 5 na área de saúde, porque isso é saúde pública, né? Então a CNBB, com essa campanha, ela está vindo, mexendo na ferida desse tema tão importante nesse momento que estamos passando, com catástrofes, com coisas que dizem respeito justamente a isso, né? Ao meio ambiente e ao esgotamento sanitário.
Aqui cabe então a Sanepar essa fiscalização para saber se o morador fez a rede, fez a ligação, né?
Caberia só a ela, mas alguns meses atrás, por determinação do prefeito Pupim, nós acionamos a fiscalização integrada, e agora a Sanepar, ela imediatamente comunica a fiscalização integrada do município, através da nossa Secretaria de Saneamento, de que tantos municípios do bairro tal que recebeu esgoto ainda não fizeram a ligação. Eles estão se negando. Então, nós estamos notificando esses proprietários para fazerem a ligação correta, inclusive com a caixa de gordura, que é também um problema sério. Quando você joga a gordura na rede de esgoto, sem a caixa, direto, in natura, você provoca uma tragédia lá na estação de tratamento de esgoto. Porque a gordura, você sabe, ela demora, ela não é biodegradável, ela se mistura com outros componentes, acaba criando uma situação embaraçosa e fazendo com que o custo do tratamento de esgoto se aumente ainda mais, né? Nós estamos evitando isso com esse trabalho integrado por determinação do prefeito Pupim.
E quantas notificações foram feitas?
Nós já fizemos, para você ter uma ideia, iniciamos pelo Jardim Imperial, e na Zona Norte já fizemos mais de 500 notificações sem multa. Só avisando, dando um prazo para que as pessoas façam a adequação das caixas de gordura e também da ligação da rede de esgoto.
Qual é esse prazo?
Nós temos 90 dias de prazo.
Dias. 90 dias.
E a equipe do Marco Antônio está de parabéns, porque nós temos as informações da Sanepar de que as pessoas já estão procurando a Sanepar, avisando de que eles devem fazer a ligação final do esgoto.
Agora, sobre as cooperativas de recicláveis, como é que está esse trabalho?
Então, Luciana, nós tínhamos no governo Silvio a legalização de duas cooperativas de recicláveis. A Cooper Canção, que foi em 2012, e a Cooper Vidros, em 2011. E elas foram agraciadas com um imóvel do município, um alugado e o outro próprio, e começaram a dar certo. E as outras estavam na informalidade. Eram pessoas que viviam em fundos de vales, inclusive uma delas famosa, que era um fundo de vale lá no Palmeiras, e ela se tornou a Cooper Palmeiras. E essas duas primeiras do governo Silvio, elas, através de todo o licenciamento, toda a documentação e de todos os parceiros que o município foi agregando, elas se tornaram um sucesso. A Cooper Vidros hoje, ela processa mais vidros do que toda a região metropolitana de Curitiba.
Nossa.
Ela está, inclusive, o prefeito determinou que a gente desse um local maior a ela, que era na antiga, no antigo lixão, onde se instalou a BioBooster, e depois aquele projeto acabou não dando certo. Então, é um local que estava abandonado e que hoje está sendo ocupado pela Cooper Vidros. A Cooper Canção, todos conhecem aqui, que é aquela cooperativa bacana que trabalha com reciclável eletrônico, a sucata eletrônica, com parceiros aí dos contabilistas do Paraná e outras entidades, e eles também agregam valor aos seus produtos, porque o reciclável eletrônico, ele tem muito valor agregado. Tem até ouro, né? Metais nobres, né, dentro dos seus componentes. Então, eles estão tendo uma lucratividade muito boa. E aí, no governo Pupim, com a minha ida à Secretaria de Saneamento Básico, nós conseguimos colocar mais 5 cooperativas entre as que vão receber o apoio do poder público local, que é a Cooper Cicla, que foi montada na década de 70, de 90, ali na Avenida Guaíra, que você passando lá, você vê aquela cooperativa ali, que estava até hoje sem recursos do município, agora vai ter. A Cooper Ambiental, que está lá no Parque das Cerealistas. A Cooper Norte, que é uma antiga cooperativa que veio lá do lixão, e são pessoas, a maioria de Paissandu, inclusive, que trabalham aqui, que o prefeito de Maringá está dando apoio a dezenas de famílias de Paissandu que estão ali agregadas lá na região da zoonose. E a Cooper Palmeiras, que eu te falei, e a Cooper Maringá, que é a cooperativa menor. O que nós estamos fazendo? Aquilo que a CNBB já prega nessa campanha. Como a casa é toda nossa, a campanha da CNBB chama a nossa casa, né? A casa comum de todos, nós levamos todos esses cooperados, essas cooperativas, lá na zoonose, num terreno grande, que era aquela antiga estação de reciclagem que o Dr. Saíde tinha construído nos anos 80, que estava abandonado e parado. Reativamos tudo, construímos barracões, o prefeito Pupim não mediu esforços para que se asfaltasse lá dentro, se desse condições, poço artesiano, agora reformando banheiros, refeitório, enfim, para que aquelas centenas de cooperados, que são as pessoas mais humildes que você possa supor numa cidade, quem é? É o catador de lixo. É aquele coitadinho que está ali na rua, né? E nós estamos fazendo com que eles se abriguem em cooperativas. E que nós, da prefeitura, possamos pagar para ele receber aquilo que nós estamos coletando na tua casa, Luciano.
Tá? E em quanto tempo
que
a gente...
Que é o reciclável.
Então, porque a gente tem muito ouvinte ainda que manda mensagem para a gente vê também em casa, perto de casa, né? Às vezes a gente reúne ali o material reciclável e aí quando o coletor passa, ele mistura com lixo comum. Quando que a gente não vai mais ver essa cena, essa situação? Quando vai acabar?
Foi bem lembrado. Aconteceu há alguns meses atrás, continua acontecendo em alguns casos, e está em processo de planejamento agora, lá na CEMUSP, para que a coleta seletiva não se dê no mesmo dia da coleta comum. Porque a confusão, a mistura pode acontecer. Ou às vezes o catador, o gari, equivocadamente, ou às vezes ele pega porque ele sabe que ele tem latinha, alguma coisa, ele guarda ali no, numa parte do caminhão e acaba depois vendendo.
Pelo menos tem uso,
então, para evitar isso aí, que você disse já aconteceu na tua casa e muitos ouvintes já te ligaram, nós estamos fazendo esse planejamento para que haja a coleta em dias separados. É uma maneira de você não ter mais esse problema. Mas eu gostaria de dizer a você e aos aos espectadores, aos ouvintes, o seguinte: a coleta seletiva em Maringá, ela entra numa nova fase, porque até agora nós estamos num processo de aprendizado. Os caminhões eram caminhões baús alugados pelo município, servindo as cooperativas. Agora, os caminhões, a quantidade dos caminhões vai aumentar, os bairros aumentarão, e se nós recolhemos 2-3 toneladas em um caminhão e levamos à cooperativa, nós vamos pesar e nós vamos dar R$300 para aquela cooperativa, naquele dia, com 3 toneladas, recebeu o reciclável. Eles não recebiam. A grande diferença é essa sensibilidade do prefeito Pupim. Foi assim: nós não estamos enterrando o lixo lá no aterro sanitário a quase R$100 a tonelada? Por que nós não podemos pagar para que esses cooperados recebam também o reciclável a R$100 a tonelada? Nada mais justo. Nós estamos enterrando lá a R$88 a tonelada, quase 100, vai para 91 agora o mês que vem. Então, o prefeito determinou que todos os dias a gente, com esses 5-6 caminhões que estão sendo utilizados para a coleta seletiva, a gente faça a pesagem e ao final do mês ele dê um cheque às cooperativas pagando pelo que eles receberam. E aí as cooperativas, os cooperados, os catadores, vão separar tudo aquilo que nós levamos a eles e vão vender para as indústrias. Eles vão vender em rede. E aí vem a presença do Sindicato de Bebidas. O Sindicato de Bebidas está numa parceria conosco e logo, logo vai trazer em Maringá uma grande central de processamento de PET, de plásticos, para que o valor agregado dos cooperados na hora de vender seja 3-4 vezes maior do que o valor que eles vendem agora em centavos.
Daí os cooperados ganham duas vezes, então.
Duas vezes. Ganha na entrada e na saída. Outra coisa, O prefeito não quer mais cooperado em cima de caminhão. Ele acha que o cooperado está perdendo tempo ajudando ali naquela coleta na frente da tua casa. Então o cooperado vai ficar lá na cooperativa, aguardando. E ele, no concurso público, ele determinou mais 120 garis para justamente ajudar na expansão da coleta seletiva, evitando que o cooperado fique dentro num caminhão baú ou num outro tipo de caminhão, com risco até de se acidentar, quando na verdade ele tem que receber apenas aquilo que nós estamos separando para eles.
Secretário, tem uma última pergunta aqui, é uma pergunta de ouvinte, né? Eu não sei se o senhor pode responder isso aqui. O que o Valmir pergunta é o seguinte: quando a gente limpa a caixa de gordura, para onde a gente manda a gordura?
A gordura, quando você limpa, você tem empresa especializada em Maringá em receber. Você tem que contratar. Se é uma grande caixa de gordura, você vai precisar de contratar. Quando é uma caixa de gordura doméstica, como tem na minha casa, nós pegamos com a pazinha, colocamos num saco plástico sem furo, amarramos com 1 ou 2 quilos de gordura e colocamos no lixo orgânico, que é o lixo que vai para o aterro sanitário. Porque o aterro sanitário, Valmir, ele tem as camadas de proteções, né? Várias camadas de proteção, de plástico, de polipropileno, de todas aquelas mantas, e faz com que aquela gordura que você retirou da sua caixa, pode retirar até com a mão, você põe uma luva e retira, coloca, amarra e põe no lixo que o lixeiro vai levar, tá? Então, está respondida a sua pergunta e a de milhares de ouvintes aqui da CBN.
Tá certo. Secretário, muito obrigada, hein, pela presença aqui no estúdio, pela entrevista.
E quero agradecer e dizer a vocês que daqui a poucos meses nós teremos uma grande notícia para dar, e você sempre está aí correndo atrás da notícia, da boa notícia, que é a Central de Valorização de Material Reciclável de Maringá e a contratação de centenas de famílias de cooperados que vão receber para receber o nosso reciclável. Muito obrigado.
Obrigada.